disso antes de começar. Não sei se...
Temos interpretação simultânea. Eu gostaria de pedir às pessoas para utilizarem estes auscultadores que estão na vossa frente. Podem colocar os vossos auscultadores para ouvirem em interpretação simultânea, por favor.
The channels for Portuguese is one.
Os canais de interpretação, canal 1 para português, canal 2 para inglês.
Penso que estamos em condições de começar. Começaria por cumprimentar todos os presentes, a delegação que recebemos hoje do Estado da Califórnia e os senhores e senhoras deputados da Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, que estão presentes. E só dar informação a nível de intervenções futuras, que eu, enquanto na qualidade de vice-presidente da Comissão de Ambiente, tenho a honra e o privilégio de presidir esta sessão, por ausência do Sr. Presidente, que ainda estará presente no final da presente sessão. Os grupos parlamentares dos deputados, que irão depois colocar algumas questões e algumas intervenções, são o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, o Bloco de Esquerda e o PCP, o Partido Comunista Português, não falha a memória, dos que estão presentes. Fazer uma breve apresentação da Comissão. A Comissão de Ambiente tem como competências essenciais na área do ambiente, da energia, do ordenamento do território e no que concerne ao ambiente relativamente à crise climática, à mitigação e adaptação às alterações climáticas, conservação da natureza e biodiversidade, recursos hídricos, no domínio hídrico, no domínio dos serviços de abastecimento de água, e de saneamento, controle da poluição, incluindo a emissão de gases com efeito de estufa, qualidade do ar, prevenção de controle e ruído e outro conjunto de atribuições na área do ambiente. Destaco só estas mais relevantes. Na área de energia, relativamente à política energética e recursos geológicos, em especial no respeito à sua integração nas medidas ambientais e do planeamento energético. Na área do território, relativa à política de ordenamento do território e urbanismo, em destaque à Política Nacional de Ordenamento do Território, Reserva Ecológica Nacional e Reserva Agrícola Nacional. E também na estratégia de aplicação dos fundos nacionais e comunitários na alçada do Estado-membro responsável do Governo pelo ambiente. Conforme é do conhecimento de todos, repito que é uma honra recebermos sobre os temas essenciais na área de matéria de energia e de ambiente, até porque Portugal tem feito uma forte aposta no concerne às atuações climáticas, às energias renováveis. Felizmente, somos um país que, do ponto de vista do território, em termos de disponibilidade de ventos, ou seja, de condições para a produção de energia eólica, condições para a produção de energia solar, complementadas com aquilo que é a energia hídrica, que para o funcionamento de todo este eixo é essencial estas condições. Felizmente, o território português usufrui das melhores condições para a produção destas energias renováveis. Esta aposta, visto que somos um país sem petróleo e sem recursos próprios de combustíveis fósseis, é uma aposta primordial para aquilo que é a autonomia energética de Portugal e para aquilo que são os desafios futuros, e que muito nos honra a vossa visita nesta matéria e podemos compartilhar algumas experiências, porque certamente todos nós temos muito para aprender, principalmente com os representantes do Estado da Califórnia. Só de dizer que, por lapso meu, não me referi no início, que estão presentes do Estado da Califórnia membros associados ao Governo Estatal, ao Senado Estatal, e se não me falha a memória, ok, Pronto, e penso que para já termino esta breve introdução com o agradecimento mais uma vez por esta visita e por esta sessão. Muito obrigado. E em termos de sessão, passaria à intervenção da delegação, que passaria então, faça favor, muito obrigado.
Muito boa tarde. É fantástico estar aqui convosco. Eu sou descendente de portugueses, é a primeira vez que eu venho aqui a Portugal e, de facto, o meu coração sente-se repleto. Eu gostaria muito de vos agradecer pelo vosso acolhimento e vamos aprender imenso nos próximos dias sobre Portugal, a maneira como nós podemos partilhar, como é que podemos colaborar, como é que nós podemos aprender uns com os outros. E para mim é uma enorme honra estar aqui convosco, juntamente com os meus colegas, sim, também com cinco parceiros. Eu gostaria de, para já, apresentar-vos estas pessoas extraordinárias com quem eu trabalho na Assembleia Estatal da Califórnia. O meu nome é, sou Cecília Aguiar Curry, represento a Califórnia do Norte, a região de Napa, que tem muitas vinhas. Temos 6 condados que eu represento, com 500 mil eleitores. E, de facto, é um grande desafio. É uma área, por um lado, muito progressista, mas, por outro lado, muito conservadora. E nós temos que ser muito cuidadosos na maneira como nós trabalhamos na área da política nesta região. Gostaria de apresentar alguns dos colegas e eu gostaria que se levantassem quando eu vos disser o vosso nome. O membro da Assembleia, James Cooper, também está... trabalha nos planos de reforma. Ele era polícia, dá-nos excelentes ideias sobre política. Heath Flora, vice-presidente da Comissão dos Recursos Naturais. Temos também a Laura Friedman, é a presidente da nossa Comissão dos Transportes. Temos o Chris Halde, o nosso presidente da Comissão de Energia e bens essenciais. E, finalmente, um dos meus favoritos, não se preocupem os outros, é Jim Wood, o Dr. Jim Wood. Ele é o presidente da Comissão da Saúde. Eu gostaria então de dar a palavra ao meu amigo, o senador Hertzberg. Muito obrigada, Sr. Presidente, e muito obrigada a todos por nos terem convidado a visitarmos este edifício histórico, e com certeza muitos deputados antes de nós abordaram muitos desafios. Aqui estamos, esta geração, a lidar com os problemas de hoje. O meu nome é Robert Hasbeck, sou líder da maioria do Senado do Estado da Califórnia. Antes de falar dos senadores, nós temos também o governador Newsom connosco, membros do Estado da Califórnia, muito importante, visto que é uma a Câmara Executiva Legislativa. Temos também o David Hotchkiss, que teve 20 anos a trabalhar na área da energia solar e sabe muito sobre a implementação de todas as políticas relativamente à energia. Temos aí o Mike Hayde, vice-presidente da Agência da Califórnia de Energia. No nosso Estado, nós temos 2 câmaras, temos um Senado, exatamente como o Congresso dos Estados Unidos, e temos uma Assembleia, que é a Casa dos Representantes. E como a senhora Presidente acabou de referir, cada membro da Assembleia dos Representantes representa 500 mil pessoas. Eu sei que vocês representam todo o país, e temos aqui as diferentes círculos eleitorais. Nós representamos 500 mil pessoas nesta Assembleia. Temos 40 representantes e temos 40 milhões de pessoas, e cada um de nós representa no Senado 1 milhão de pessoas. Nós temos representantes muito importantes da Califórnia aqui connosco hoje. E eu gostaria de começar com o Josh Becker, que é o vice-presidente do Comitê Conjunto da Alterações Climáticas. A senadora Becker representa a área da Silicon Valley, na Califórnia, que muitos conhecem. Temos o Andreas Borges, o vice-presidente da Comissão da Agricultura, que representa Central Valley, com muita população portuguesa. E temos a Nancy Skinner, a mais importante de todas, embora eu até tenho o grande título. Ela representa Berkeley, na área de São Francisco, e é presidenta da Comissão no Orçamento. E ela, de facto, Nós estamos todos muito endividados à sua comissão, porque ela gastou muitos milhões de dólares este ano. Nós estamos todos a lidar com este extraordinário desafio. Há algumas décadas eu fui o representante da Califórnia, do Estado da Califórnia. Em 2000, o vosso primeiro-ministro visitou-nos e estabelecemos uma relação muito forte. E à medida que enfrentamos estes desafios, aquilo que nós temos que fazer para protegermos a próxima geração e proteger o planeta, nós, enquanto políticos, desenhamos linhas artesianas, nós chamamos Estados-nação, ou cidades, ou condados. Nós temos mais de 5 mil divisões no estado da Califórnia. Ao fim e ao cabo, nós temos um planeta, todos nós partilhamos este planeta, nós todos temos que trabalhar de uma maneira harmonizada, e nós estamos aqui a aprender também convosco. Vamos também negociar a plataforma de offshore, a plataforma eólica. Vamos também partilhar os nossos conhecimentos e estamos a aprender mutuamente. Para todos partilhamos o planeta, a Terra, como disse o Stenberg, não há planeta B. E por isso, muito obrigada por nos terem convidado. Muito obrigada, Sr. Hansen. Eu gostaria brevemente de agradecer aos os funcionários da Embaixada Americana. Gostaria muito de vos agradecer por toda a sua colaboração. É uma grande honra para a Califórnia e para a nossa Fundação estarmos aqui presentes com os nossos líderes eleitos e com as nossas delegações. Vamos estar aqui durante 13 dias, hoje é o nosso quarto dia. E já gostamos tanto de Portugal, só poucos dias que nós o visitamos, e nós estamos expectantes por explorar o resto do país, aprender mais. Já partilhamos muitos dos nossos conhecimentos com muitos de vós e vamos com certeza estar muito interessados ainda nos próximos 9 dias das visitas. E temos, enfim, com certeza um ótimo vinho para beber. E de facto, para nós, até o momento tem sido muito agradável, uma excelente oportunidade para nós. É tão importante para nós trabalhar, falarmos das alterações climáticas, e viemos aqui a Portugal, porque somos líderes mundiais. Muito obrigada por nos encontrarmos aqui e partilhamos ideias e construímos uma relação e uma parceria que possa durar durante as nossas vidas e também na vida das próximas gerações. Muito obrigada.
Obrigado. Passamos então à próxima fase de intervenções dos grupos parlamentares. Eu, antes de passar a palavra por ordem de representatividade, só de dar a informação, que penso que já vos terão dado esta informação, apesar do sistema parlamentar português ter só uma Câmara representativa de toda a população do território nacional, esta sala, Portugal já não tem duas Câmaras, já não tem o Senado. Apesar desta sala se designar-se, e quando Portugal tinha as duas câmaras, era a sala do Senado, atualmente é a sala do Senado, sem que exista esta segunda câmara, a Câmara Alta, no nosso sistema político. Portanto, dando a palavra para a ordem de representatividade, daria a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Quintanilha, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Good morning, everyone.
Muito bom dia a todos, bem-vindos. Eu gostaria de dizer que vivi em Berkeley durante 2 décadas. Me dá aqui um enorme prazer vos dar as boas-vindas a Nancy Skinner. Como um dos principais diretores assistentes da Divisão de Energia do Laboratório Nacional de Berkeley, desde meados da década de 70 até a década de 90, e diretor do Centro Atmosférico na LBNL, e eu consegui, com o meu caro amigo e colega, o Art Rosenfeld, com certeza conhecem subejamente, infelizmente já não está entre nós, mas também com Paul Zondrengsen, Mark Levinas e muitos outros, ajudei a lançar muitos projetos de investigação da energia e eficiência nesta área. Portanto, podem compreender como é um enorme prazer estê-los aqui connosco hoje. Vai ter que ser uma apresentação muito telegráfica. Eu gostaria de vos deixar aqui só com duas perguntas que, obviamente, que têm muito a ver com o meu... como eu trabalho anterior, é entender qual é a atual situação relativamente à eficiência energética, relativamente à utilização da água e do ar na Califórnia, que é uma área que foi uma área de estudo durante muitas décadas. E a segunda pergunta é um bocadinho irónica. Diria que após 25 anos de conferências de partes e o facto que durante todo estes anos os níveis de CO2 não continuaram simplesmente a crescer, mas fizeram a uma taxa crescente, como todos poderemos verificar, qual é a estratégia da Califórnia de adaptação às alterações climáticas, porque muito provavelmente estas alterações climáticas vão ter lugar. Gostaria de acrescentar que, visto que a região da Califórnia é nove vezes maior do que Portugal, nós estamos na mesma latitude e com um clima de certo modo semelhante, e Portugal tem uma zona económica exclusiva que inclui os Açores e a Madeira, que estão particularmente interessados na exploração de energia no mar. Quais são as áreas mais importantes para a colaboração futura, tanto na investigação quanto na inovação? Muito obrigada.
Muito obrigado. Presidente, o deputado Zé Maria Cardoso já está entre nós e que assim que terminemos esta sessão iremos depois de trocar de lugar. Segue-se o grupo parlamentar do Partido Social Democrata, que eu questiono. Então tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Well, first of all, let me...
Em primeiro lugar, gostaria de vos dar as boas-vindas em inglês e depois eu gostaria que de manifestar os meus cumprimentos, mas eu vou gostar muito de utilizar a minha língua mãe, portanto vou prosseguir em português.
Em primeiro lugar, dizer que esta delegação naturalmente que tem uma importância significativa naquilo que é o desenvolvimento de uma política comum e uma política comum para a transição energética, que é um bem necessário, um objetivo necessário do ponto de vista mundial. E, portanto, como é um esforço coletivo, qualquer iniciativa que permita que as zonas mais desenvolvidas, os maiores blocos económicos consumidores de energia, que possam desenvolver para uma transição energética e que possam também aplicar políticas ambientais, nós sabemos que as mudanças serão, eu diria que, muito positivas para o mundo inteiro. E, portanto, naturalmente que o Grupo Parlamentar do PSD vê esta iniciativa e esta presença de uma delegação tão importante do Estado da Califórnia como mais um ato e mais um gesto de um esforço que não diz respeito apenas ao Estado da Califórnia e a Portugal, mas, de facto, é necessário para o mundo inteiro. Dizer, então, que seria muito interessante poder ouvir perspectivas, opiniões e visões da vossa parte. Em primeiro lugar, sobre aquilo que é a possibilidade de, numa fase de transição, num phase-out, que é normal acontecer na transição energética, a perspectiva de um interesse estratégico no que diz respeito ao Porto de Sines, onde, naturalmente, tem um papel a desempenhar para que continuamente nós utilizemos formas de energia cada vez menos poluentes até formas de energia que são totalmente renováveis e naturalmente que o Porto de Sines tem uma ligação, pode ser estrategicamente relevante para os Estados Unidos e estrategicamente relevante para a Europa, considerando que outras alternativas de fornecimento de gás e sublinho nesta parte do phase-out estão situadas geograficamente em sítios que do ponto de vista geopolítico não são os melhores, nem para os Estados Unidos, nem para a Europa. Segundo ponto, onde também gostaria de chamar a vossa atenção, é o facto de, e para terminar, Sr. Presidente, é o facto de Portugal representar, provavelmente também com Espanha, um local que, do ponto de vista estratégico, é privilegiado para a produção de energias renováveis e que, nesse mesmo sentido, é um local onde, de facto, pode haver uma grande produção que pode servir o restante continente europeu. E, portanto, daquilo que é a definição da política pública na Europa para que haja uma produção de energia renovável. E, como bem sabem, a produção neste momento não está ainda a ir a satisfazer a total da procura, significa que Portugal e Espanha, particularmente Portugal, que tem definido essa política pública já há muito tempo, é um local privilegiado para que consiga existir um investimento que, na prática, não serve apenas às necessidades energéticas de Portugal, mas servirá às necessidades energéticas de uma boa parte da Europa, enquanto, sublinho, um dos blocos económicos mais desenvolvidos, importantes e mais consumidores de energia no mundo inteiro. And now, just another...
E agora, uma nota final para vos agradecer a todos pela vossa presença entre nós e espero que possam regressar a Portugal e que o resto da vossa visita aqui em Portugal possa decorrer da melhor maneira. Sabem que em Portugal e Califórnia temos muitas coisas semelhantes, mas permitam-me dizer que a nossa comida portuguesa é ainda muito melhor. É a melhor que há, portanto, experimentem a nossa gastronomia.
Segue-se o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Nelson de Peralta.
Thank you, Mr. President.
Muito obrigada, Presidente. Eu gostaria de cumprimentar todos que estão aqui e que nos visitam. Eu represento o Bloco de Esquerda, que é o terceiro maior partido com representação na Assembleia. O nosso enfoque é na igualdade social, mas também na transição ecológica. Eu gostaria de colocar algumas perguntas sobre questões que são muito semelhantes na Califórnia e também em Portugal. Portugal na Europa é um país onde tem o maior risco em termos das alterações climáticas nos incêndios florestais, mas também nas inundações devido ao aumento do nível do mar. E penso que na Califórnia, pelo menos, a questão dos incêndios florestais é de facto um problema de grande relevância, assim como falta de água. Existe uma semelhança entre a situação económica da Califórnia e a nova economia portuguesa? Na Califórnia é o principal produtor de amêndoas no mundo, representam 80% das amêndoas do mundo, e em Portugal somos um bocadinho mais pequenos em dimensão, mas produzimos a maioria do papel para a Europa. As nossas florestas vêm de árvores da Austrália, que não são adaptáveis ao nosso clima, mas temos um risco muito elevado para os incêndios florestais, e temos também o mesmo tipo, assim como vocês produzem amêndoas, da mesma maneira nós produzimos azeite, não da maneira tradicional, mas produção de azeite industrial. Isto significa que nós precisamos muita energia para transportar o papel de Portugal para o resto da Europa, gastamos muita energia para transportar o azeite e outras produções agrícolas para o resto do mundo, assim como acontece no caso da produção de amêndoa na Califórnia. Isto cria dois problemas. A primeira, como é que nós podemos mudar esta economia para diversificá-la, para ter um menos impacto no local, visto que as amêndoas, exatamente como a nossa produção agrícola, produzem um enorme impacto, têm grandes riscos para as alterações climáticas, a falta de água e incêndios florestais. Como é que nós podemos mudar a base da nossa economia e podemos criar uma economia que possa basear-se mais no local? Aquilo que nós produzimos é consumido a nível local. Pensamos que é da maior importância que mudemos a nossa energia do petróleo, que é algo que deve manter-se subterraneamente, e não devemos ter guerras petrolíferas, mas precisamos de uma transformação maior a nível mundial para mudar a maneira como nós produzimos e consumimos os alimentos, para que a produção seja local e seja uma produção mais sustentável. Estes dois aspectos são bastante semelhantes entre Califórnia e Portugal, porque a nossa economia está construída num comércio de longa distância e pensamos que isto deve mudar. Para terminar, gostaria de, mais uma vez, de manifestar os meus cumprimentos. Pensamos que a solidariedade entre os povos é da maior importância e precisamos de um mundo mais democrático e mais social, e também aqui em Portugal um mundo socialmente mais igualitário. Muito obrigada.
Senhor Deputado, Segue-se o grupo parlamentar do Partido Comunista Português, a deputada Alma Rivera. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente em funções. Eu vou falar em português. Começo por cumprimentar a todos. Em nome do Partido Comunista Português, queremos saudar-vos e dar-vos as boas-vindas. Esperamos que esta vossa visita esteja a corresponder às expectativas e, se possível, a ultrapassar as vossas expectativas. Os problemas e os desafios que enfrentamos são globais. Exigem, para além das ações nacionais, um intercâmbio e a cooperação internacional, pelo que é sempre importante conhecer e partilhar diferentes realidades e planos de ação. Partilhava convosco que, em Portugal, estamos a atravessar um momento importante com a discussão da Lei de Bases do Clima. É um momento em que temos de olhar com objetividade para o percurso feito e entender que a forma predatória de utilização dos recursos que o sistema capitalista exige, tal como as desigualdades e as dominações no mundo, não servem os objetivos de justiça social nem de equilíbrio ambiental e climático. Portanto, são muitos os desafios e o trabalho que todos temos. Desejamos-vos bom trabalho e esperemos que possamos avançar num sentido mais justo para o futuro. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. E para terminar esta ronda de intervenções, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Animais e Natureza, a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Thank you very much, Mr. President.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Partido Animais e Pessoas e Natureza, em nome do nosso Grupo Parlamentar, eu gostaria de vos dar as boas-vindas pela vossa presença e agradecer-vos a vossa presença. A semelhança de Portugal, a Califórnia também sofreu de eventos atmosféricos extremos e os desafios que as alterações climáticas trazem são comuns. E nós gostaríamos de manifestar a nossa solidariedade com os incêndios catastróficos que o Estado da Califórnia sofreu, particularmente nos últimos anos. Efetivamente, os nossos territórios enfrentam desafios muito semelhantes, exatamente em virtude das alterações climáticas, incêndios, inundações, falta de água, desertificação e o aumento do nível do mar, e que afeta grandes faixas costeiras. Esta situação é particularmente relevante e podemos assim partilhar experiências relativamente aos desafios que todos temos que enfrentar. O nosso partido propôs no Parlamento, na Lei do Clima, que a prioridade máxima e de grande urgência é a elaboração de um atlas do risco das alterações climáticas. E então, baseado neste conhecimento científico, pode iniciar-se uma ação rápida para adaptar o nosso território às alterações climáticas. Gostaríamos de conhecer a vossa experiência relativamente a esta ação, particularmente devido ao risco do aumento do nível do mar e também as ações florestais para combater a desertificação e a melhoria da água potável. A primeira pergunta que eu gostaria de colocar é saber se o Estado da Califórnia já possui um instrumento semelhante e também um plano de ação a curto, médio e longo prazo para adaptar o território aos efeitos das alterações climáticas. Em segundo lugar, gostaria de colocar-lhe uma pergunta muito específica relativamente às políticas que o Estado de Califórnia tem vindo a seguir. Nomeadamente, existe algum plano relativamente à submersão das áreas costeiras? Tem análise de custo-benefício para determinar qual será a melhor opção, a relocalização das diferentes instalações, ou alguma estratégia relativamente à disponibilidade de água potável? Qual é que é a ação que tem a seguir relativamente e finalmente a luta contra a desertificação? Será que a Califórnia tem vindo a investir na reorganização florestal? Que ações é que têm sido iniciadas ou planeiam pôr em prática nesta área? Eu gostaria de terminar agradecendo-vos a vossa presença. É um grande prazer podermos partilhar as nossas visões e a nossa experiência com a vossa comissão, porque nós temos um objetivo comum, proteger a casa comum, e só podemos fazer alcançar este objetivo comum. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então à fase das conclusões, em que eu convidaria os meus colegas de mesa, no fundo, a comentarem um pouco aquilo que foram as intervenções dos grupos parlamentares, que depois desta fase seguirá aqui um pequeno coffee break. Então, tem a palavra.
Muito obrigada. Eu tomei notas sobre a maioria dos comentários e se me dessem cerca de 6 horas, eu penso que podia dar respostas a todas estas perguntas. Seja a adaptação, ouvimos a questão da adaptação, os recursos hídricos, menos poluição, os portos e os desafios que criam o capitalismo e a sua sensibilidade aos grandes desafios da igualdade dos animais, da natureza, da adaptação. E vou começar com algumas reflexões. Eu deixei o governo há cerca de 12 anos e fui representante da Casa dos Representantes durante a crise energética, quando ficámos sem luz, houve interrupção de luz. E fez-nos pensar profundamente como é que nós lidamos com estas questões, com estas políticas. Na altura, na Califórnia, enfim, de facto nós tínhamos muitos problemas, inclusivamente com as energias renováveis. Nós não tínhamos pensado sobre energias renováveis profundamente e do ponto de vista das políticas públicas. Viajámos por todo o mundo e trabalhámos muito nesta área. O ponto mais importante que eu gostaria de salientar aqui é saber se nós vimos de um governo subnacional da Califórnia e estamos aqui nesta democracia tão antiga, neste país tão antigo como é Portugal, e nós temos todos, pertencemos à humanidade comum, e todas as questões que são aqui levantadas hoje são questões com as quais nós nos debatemos, e ao contrário de alguns desafios que nós enfrentamos enquanto legisladores políticos, este é comum, é um desafio comum, nós vivemos em conjunto. A questão, se nós, por exemplo, vai iniciar-se o COP26, estamos a reduzir os números e nós muitas vezes nos gamamos de como reduzimos ambos os números, muitas vezes não interessa se os navios dos nossos portos estão de facto a deitar tantos resíduos, muitas vezes a água que nós utilizamos para as novas amêndoas, para a produção de amêndoas, não será, pode ser redirecionada. Eu sei, enquanto estudante de História, alguém que está a trabalhar nesta área há tantos anos, alguém disse que, de facto, o meu coração está tocado. E eu sei que tantos de nós, na próxima geração, embora pertença à geração anterior, mas, de facto, existe um grande interesse nestas questões do ambiente. E há uma grande esperança que nós, enquanto cidadãos do mundo, possamos solucionar estas questões. Nós pensamos Portugal, os Açores, muitas vezes havia aquela importância do sal para preservar os alimentos. Agora nós temos aqui, por exemplo, ao princípio os veículos tinham um motor de combustão a vapor, e agora depois foi a combustão interna com petróleo, e agora estamos já com os veículos elétricos, e todos nós que estamos aqui com mentes muito curiosas, tentarmos aprender mutuamente. E temos muitas políticas a que se referiu, mas não são assim tão boas. Nós temos que melhorar estas políticas. Temos aqui 2 senadores que estão verdadeiramente preocupados e envolvidos neste trabalho. E embora eu, de facto, discordo consigo relativamente à produção local, o local é importante, mas pense, quando lidamos com esta questão das alterações climáticas, é muito importante termos um entendimento entre nós, porque nós estamos a viver num planeta que cada vez está a diminuir de tamanho. Pensa no que os nossos pais, os nossos avós fizeram, como é que eles movimentavam tão pouco, mas nós de facto movimentamos imenso. De repente viemos aqui a Portugal, de um minuto para o outro. Eu penso que esta ideia de comunhão, que estamos todos juntos, é muito importante. Por um lado, há muitas questões que são tratadas a nível local, mas ao fim e ao cabo, aquilo que nós estamos a lidar É, somos inventores, criadores do futuro e tentamos que perceber como é que em conjunto podemos trabalhar e aprender mutuamente. E quando arranjamos uma boa ideia, a nossa função simplesmente é pô-la em prática. E a mesma coisa também do vosso lado, porque nós todos estamos a trabalhar, a tentar solucionar o planeta com novas tecnologias, novas abordagens, e é aquilo mais importante que temos que fazer. Tendo uma visão mais alargada desta área, porque eu trabalho nesta área há décadas e décadas, e nós progredimos extraordinariamente, mas, como o senhor referiu, de facto parece que não é nada, e nós temos que avançar e fazer, trabalhar mais rapidamente e fazer melhor. Muito obrigada aqui, tantas listas, como o senhor senador disse, podíamos estar aqui para sempre. Aquilo que nós sabemos é que há uma grande esperança, e a esperança que eu tenho, estar aqui sentados, de todos que falaram, todos estes jovens, porque a minha geração destruiu, nós não, os baby boomers, usufruímos e agora precisamos de facto de solucionar esta questão do clima. Porquê é que eu estou aqui e porquê é que eu estou na posição em questão? Porque eu quero fazer com que aconteça a mudança, eu quero deixar um mundo melhor para os meus filhos, para os meus netos, e não o fizermos, agora vai piorar a situação. Eu espero que nós possamos chegar a uma estabilização e parar a distribuição, e vocês aqui, os jovens presentes nessa sala, possam ajudar finalmente a melhorar a nossa situação. O meu distrito esteve completamente com enormes incêndios. Alguém se recorda? Nós, durante 5 anos, estivemos praticamente sempre com incêndios, e de facto foi algo que me destruiu internamente, ver aquilo, como isto destrui as pessoas, as desigualdades, as pessoas ainda não têm casas, que foram destruídas, e temos que parar este processo. Não há nada pior do que ver um incêndio e ter as famílias a chorar e levá-las às suas às casas, e de repente já não existe casa nenhuma. E muitas destas coisas é a nossa culpa. Eu estive no Comitê do Governo Local, e algumas regras e regulamentos que nós devíamos ter aderido. Há uma estrada, por exemplo, que vai para uma comunidade, e quando é só um incêndio nessa área, a estrada ficou obstruída. É muitas coisas que eu aprendi no meu curto espaço de tempo em que estive nesta Assembleia durante 5 anos. Mas esta situação não pode continuar. No último ano, nós vimos o verão mais quente que eu alguma vez experienciei durante a minha vida. E porquê? É devido aos incêndios? É devido ao CO2? Porquê? Mas isto está tudo errado. Nós temos que perceber um modo de solucionar. E para mim é muito frustrante, porque penso que nós estamos, de facto, a desapontar as gerações seguintes, os meus filhos e os meus netos. Eu também sou agricultora, eu também tenho amêndoas e nozes, portanto é irónico que tenha levantado esta questão, porque agora, com a dificuldade de importar e exportar frutos na região entre a Califórnia e o resto do mundo, infelizmente nós temos uma boa cadeia de abastecimento e temos muito trabalho a fazer a tentar que melhorem estas cadeias de abastecimento para que os nossos portos se tornem mais limpos. E esta discussão é sempre entre a agricultura, os produtores, tentar aprovar uma resolução para que nós podemos transportar os nossos produtos do ponto A para o ponto B da maneira mais eficiente possível e mais limpa em termos energéticos. Há muita coisa a dizer, mas diria que nós temos muitas vezes ideias a curto prazo. E simplesmente é colocar dinheiro aqui, muitas vezes é fazer um investimento, mas não é um bom plano. Nós tivemos muitas dificuldades com os incêndios, fizemos muitas limpezas, comprámos mais equipamento, mais trabalhadores, mas não é a resposta na sua totalidade. Nós temos que ter um plano a longo prazo e tentamos fazê-lo todos os anos, tentar elaborar boas políticas, e nem sempre conseguimos fazer esta maneira, iniciar ações da melhor maneira. Inclusivemente, nós temos que ter boas bases para construir um bom plano. Muito obrigada, nós temos muitos peritos no nosso grupo que podem falar profundamente com muitos de vós. Nós temos a representante do Departamento de Energia, temos também empresários que com certeza gostariam de partilhar o seu conhecimento e explicar um bocadinho o modo como gerem os seus negócios. Muito obrigada mais uma vez.
Muito obrigado. Certamente haveria muito mais por dizer e por partilhar de experiências. Agradecer aos nossos visitantes, à delegação do Estado da Califórnia, agradecer aos companheiros de mesa e aos senhores deputados dos grupos parlamentares e para concluir a sessão do ponto de vista formal, encerrará o senhor Presidente da Comissão, o senhor deputado José Maria Cardoso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa falar em português, mas creio que é perfeitamente perceptível, através da tradução, aquilo que eu possa dizer. Em primeiro lugar, saudar todas e todos os presentes e dizer-lhes que é uma honra muito grande, é um gosto recebê-los nesta Casa da Democracia. Uma casa, naturalmente por isso, aberta à pluralidade de opiniões, ao lado multifacetado das intervenções políticas e sociais. E é isso que preze muito que aconteça nesta nossa Casa da Democracia e assim nós vemos sempre este tipo de intervenção. Permitam-me um pedido de desculpa pelo atraso. Ele tem a ver com o facto de me deslocar em transportes públicos, de comboio, e fiz agora uma viagem longa e, por isso, por vezes, nem sempre se faz o cumprimento dos horários que estão estabelecidos e daí o meu atraso, pelo qual eu peço imensa desculpa não ter podido acompanhar desde o início este encontro. Espero e desejo que este encontro tenha sido e seja, mesmo que curto, muito limitado no tempo, muito, digamos, constrangido pelo facto de termos pouco tempo para discutir e debater qualquer questão que porventura pudesse ficar melhor alicerçada sobre a troca de informação, mas espero, dizia eu, que este encontro tenha sido do vosso agrado e tenha, acima de tudo, contribuído, ponto de vista de informação, de conhecimento, de experiências, tenha contribuído, dizia eu, para enriquecer, naturalmente, aquilo que é esta questão comum a todos, que é o conhecimento cada vez mais lato e mais abrangente de como se deve ou como podemos intervir na questão da defesa do meio ambiente. É que, acima de tudo, estes encontros, creio eu, espero que também a estadia por Portugal, a qual desejo que seja excelente, sob um ponto de vista até desse lado profícuo, para conhecer melhor a nossa realidade, mas dizia eu que, para além disso, também é importante que estes encontros e estas visitas sejam motivadoras para novas abordagens e, por vezes, até metodologias de intervenção diferentes, em conformidade com experiências que se vão tendo e percebendo nos diferentes países. E, neste caso concreto, nossas aqui em Portugal, que temos trabalhado de uma forma, digamos, com afinco mesmo, este tema, como já foi dito, estamos para fazer aprovar, espero eu que sim, naturalmente, em nome da Comissão, uma lei de bases do clima, e que uma lei de clima que permita, no fundo, criar condições para intervir de uma forma mais incisiva, mais objetiva e mais ativa sobre aquilo que são os desígnios de todos. Porque, na verdade, mesmo percebendo que, por vezes, estas questões podem ter intervenções locais, e devem ter, e terão, com certeza, em muitas situações, o problema é muito mais global do que propriamente local. E se não houver uma ação concertada entre os diferentes países, entre diferentes Estados, neste caso concreto, que vocês aqui representam, mas, acima de tudo, uma consciência comum da necessidade de uma intervenção diferente, o trabalho que possa ser desenvolvido localmente poderá não ter o efeito desejado e ser muito pouco producente daquilo que é pretendido. E, por isso, estas matérias devem ser vistas nesta perspectiva de casa comum, à escala global, numa perspectiva sempre de termos em entendimento que há influências que podem ser provocadas a partir de um determinado local, mas que tenham consequência numa outra parte do mundo e numa outra região. E, portanto, esta lógica global deverá estar sempre presente nas considerações que nós possamos abordar sobre todas estas questões. E depois dizer-lhes, com toda a sinceridade, que acho que já é tempo de termos um tempo diferente. Ou seja, se tivermos um período de reflexão, um período de constatação, de criação até mais técnica, científica, neste momento é preciso ação, é preciso agir, é tempo de agir, porque na verdade está em causa a defesa daquilo que é o nosso planeta como casa comum. E como nós normalmente dizemos aqui no nosso país, não há planeta B, Ou seja, temos mesmo que salvar este, e por isso este desígnio nacional, internacional, mundial, deverá ser, naturalmente, toda a orientação das intervenções políticas que nós possamos fazer, sejam elas aqui em Portugal, sejam elas na Califórnia ou noutra parte qualquer do mundo. Por fim, dizer-lhes que é uma honra, enquanto Presidente desta Comissão, receber uma delegação tão representativa de um Estado tão importante quanto é o da Califórnia. Temos aqui representantes, excuso-me sempre com pedido desculpa, naturalmente, por não falar diretamente nos nomes, mas temos representantes do Estado Governamental, do Senado do Estado da Califórnia, da Assembleia Estadual, diretores de diferentes organismos, empresários, da Fundação Califórnia sobre Meio Ambiente e Economia, que são, na minha perspectiva, altamente representativos daquilo que é o poder político neste Estado, que nós também muito apreciamos. E por isso dizer que é uma honra e dizer que desejo naturalmente que tenham uma continuação de uma visita ao nosso país que seja extremamente profícua naquilo que é pretendido. Muito obrigado. Muito bem, sendo assim, cabe-me encerrar a sessão e convidar todos agora para o coffee break que vai decorrer aqui na sala ao lado, nos corredores ao lado.